Bem-vindos ao debate. Imagine a seguinte cena. Você é dona de uma fábrica de chocolates.
Uma posição invejável, convenhamos.
Pois é, muito invejável. E aí você decide mudar completamente o formato da embalagem do seu principal produto para que ele deixe de ser classificado legalmente como um bombom e passe a ser considerado um wafer.
O clássico golpe tributário do bombom.
Exato. E por que você faria isso? Porque essa simples mudança de nome derruba a alíquota do seu imposto sobre produtos industrializados, né, o IPI, de 3,25% para zero.
E poupa milhões de reais por ano.
Milhões. Mas, em troca, exige que você mantenha um departamento jurídico inteiro só para ficar discutindo nomenclatura de doces com o governo. Então, hoje nos dedicamos a um exame aprofundado e plural, extraído diretamente do nosso material de origem, sobre uma das maiores transformações estruturais da economia recente. Uma mudança que propõe dar um fim a esse tipo de surrealismo.
Uma transformação monumental, sem dúvida alguma. Quer dizer, estamos falando de implodir um sistema inteiro. O material detalha a unificação de impostos que hoje são completamente fragmentados, né? PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, tudo isso virando um modelo de IVA dual.
Aham.
Ou seja, a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, no âmbito federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai dividir a mesa entre estados e municípios.
Exatamente. E a nossa questão central de hoje é bem direta. A mudança para o padrão da OCDE de IVA dual representa um trunfo definitivo da simplificação sobre um sistema caótico? Ou será que as pesadas regras de transição e a criação de novas entidades introduziam uma teia ainda mais complexa e perigosa para os contribuintes e para o fisco?
É uma dicotomia que está tirando o sono de muito empresário no país hoje.
Com certeza. Bom, eu, como defensora dessa tese, argumentarei que a unificação legislativa e a padronização resolvem anomalias históricas do nosso sistema, trazendo uma simplificação que é absolutamente indispensável para a nossa viabilidade econômica.
E eu argumentarei que a transição paralela e ampliação desenfreada da base de tributação criam um pesadelo operacional prolongado, sabe? Algo sem precedentes na nossa história administrativa.
Tá. Então, vamos mergulhar direto na mecânica desse caos atual que o material descreve, porque a necessidade de mudança não é puramente acadêmica, é um grito de socorro do setor produtivo.
Uhum, total.
Tipo, as empresas gastam tempo exorbitante, que na verdade se traduz em meses inteiros de trabalho de equipes enormes só para cumprir obrigação acessória. E sabe por que chegamos a esse nível de entropia?
Porque cada cidade faz o que quer.
Exatamente. Porque hoje a gente lida com 5.568 leis diferentes de ISS nos municípios. Pense nisso. São 5.568 regras diferentes sobre o que é um serviço, quando ele deve ser pago e como deve ser declarado.
É uma loucura!
Sem falar nos 27 regulamentos distintos de ICMS nos estados, né? É um sistema que pune a produção e incentiva ativamente essas engenharias fiscais de prateleira de supermercado que eu mencionei na abertura.
Ah, o famoso caso do fast food.
Exato. O material traz esse exemplo que é claríssimo. Uma gigante do fast food percebe que vender sorvete atrai uma carga tributária muito mais pesada do que vender uma massa gelada ou mistura láctea.
Só no Brasil que sorvete vira massa gelada por decreto, né?
Pois é. Então altera-se o nome no cardápio e nos sistemas contábeis para fugir dessa tributação irracional. A essência da reforma é, antes de tudo, a simplificação estrutural. Ao criarmos o IVA dual, com legislação única nacional e alíquotas padronizadas, a gente destrói a raiz dessa subjetividade nociva.
Entendo o ponto.
Sob as novas regras, não importa mais se você tenta classificar o seu creme hidratante como desodorante ou o seu perfume como água de colônia. A alíquota vai ser clara, baseada no valor adicionado. Isso estabiliza a previsibilidade financeira e, francamente, desmobiliza esses exércitos de advogados focados em elisão fiscal.
Olha, é um argumento convincente sobre a teoria, mas você já considerou a mecânica da implementação?
Como assim?
Veja bem, ninguém em sã consciência discorda que o modelo atual é uma falha de design trágica. A premissa de que a gente precisa simplificar é um consenso absoluto no material. O problema é que, na prática, essa palavra simplificação está sendo vendida de forma muito ilusória, pelo menos para quem vai ter que operar o sistema na próxima década.
Ilusória por quê?
Porque o autor aponta inequivocamente que tanto para o fisco quanto para os contribuintes, a complexidade inicial não diminui, ela simplesmente explode.
Explode como? Se você troca mais de 5 mil leis por uma diretriz nacional unificada, a carga de leitura, a interpretação e até o risco jurídico caem vertiginosamente.
Explode porque essa tão sonhada simplificação exige um verdadeiro purgatório operacional. O material nos mostra, por exemplo, a ampliação daquilo que a gente chama de materialidades.
As bases de incidência, certo?
Isso. Coisas que historicamente eram protegidas e não sofriam incidência de ISS ou ICMS, agora vão estar sob o guarda-chuva do IBS e da CBS. O autor cita especificamente a locação de bens móveis e de imóveis.
Sim, o alargamento do conceito de consumo.
Exatamente. Imagine um investidor pessoa física que tem ali uns estúdios para locação por temporada no Airbnb. Antes, ele operava fora dessa teia do imposto sobre o consumo. Agora, o conceito de prestação de serviço foi alargado de tal forma que essas atividades também vão ser tributadas.
Mas isso traz isonomia.
Traz isonomia, mas traz uma burocracia nova para quem nunca lidou com isso. Mas honestamente, o mais assustador é o período de transição, agendado ali de 2029 a 2032. O próprio material usa a metáfora de trocar o pneu com o carro andando.
Ah, porque a mudança precisa ser feita com a economia em movimento, óbvio.
Sim, mas pense no que isso significa na vida real de um gestor financeiro. O contribuinte não vai fechar os olhos no dia 31 de dezembro num sistema e acordar no dia 1º de janeiro com tudo resolvido. Durante 3 longos anos, ele vai ter que operar os dois sistemas de forma simultânea.
Uhum.
Uma empresa média vai ter que emitir notas fiscais calculando todas aquelas antigas regras malucas de substituição tributária do ICMS, a recansão do ISS e, ao mesmo tempo, entender e recolher a CBS e o IBS proporcionais. Eles vão ter que parametrizar sistemas de ERP para duas lógicas jurídicas completamente antagônicas. É uma duplicação literal da carga burocrática.
Olha, entendo por que você foca tanto no peso dessa transição, mas deixe-me oferecer uma perspectiva diferente sobre esse período de convivência. A gente precisa olhar para a macroeconomia.
Certo.
Quando você tem uma fratura exposta que foi negligenciada por, sei lá, 30 anos, o osso calcifica de forma torta. A cirurgia para quebrar esse osso e colocar no lugar correto não é bonita de se ver. E a reabilitação física que vem depois é extremamente dolorosa no curto prazo.
Ninguém gosta de fisioterapia, né?
Exato. Porém, ela é indispensável para evitar que o paciente perca a perna de vez. A transição paralela descrita no texto, onde o ISS e o ICMS vão perdendo 10% da sua alíquota a cada ano, enquanto o novo IBS cresce na mesma proporção, é um mecanismo de segurança estrutural.
O mecanismo para proteger o caixa dos governos, primariamente.
Para proteger a integridade do Estado como prestador de serviços. Nós não podemos simplesmente puxar a tomada da arrecadação de 27 estados e 5 mil municípios da noite para o dia.
É, seria o caos.
Quebraria o Brasil. Imagine prefeitos sem ter como prever a folha de pagamento dos hospitais municipais no mês seguinte, porque o novo sistema, sei lá, deu um glitch na arrecadação. A transição gradual em rampa garante que nem o Estado fique sem recursos, nem a economia sofra um choque de preços insustentável. É árduo, sim, mas é a única forma responsável de substituir os alicerces com o prédio habitado.
Ah, a analogia da reabilitação e da engenharia é ótima, admito, mas ela ignora completamente a cronologia jurídica que o material expõe. Você descreve o processo até 2032 como se na virada para 2033 o paciente estivesse curado, jogando o gesso no lixo e correndo uma maratona.
E não vai estar curado do sistema antigo.
De jeito nenhum. Se você é um contador ouvindo a gente agora, você sabe exatamente do que eu vou falar. Veja os dados sobre os prazos decadenciais. A ideia de que o sistema antigo desmorona e some em 2033 é uma falsidade estatística brutal.
Ah, você se refere à sombra deixada pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional?
Exatamente. Vamos traduzir o artigo 173 para quem não vive o direito tributário no dia a dia. Ele estipula o famoso prazo decadencial de 5 anos. Na mecânica do fisco detalhada pelo autor, o imposto gerado num determinado ano só começa a caducar no primeiro dia do exercício seguinte.
Certo.
O que isso significa para o nosso purgatório fiscal? Significa que o ISS gerado em dezembro de 2032, que seria o último suspiro do sistema antigo, pode ser auditado e autuado pelo fisco municipal até dezembro de 2037. E a dor de cabeça não para aí.
É, tem o contencioso.
Sim, o bendito contencioso. Se essa autuação feita em 2037 for contestada e virar uma dívida ativa, a execução fiscal vai se arrastar pelos nossos lentos tribunais até 2042, 2045.
Nossa! Sim, os prazos da justiça.
A repartição de ISS de uma prefeitura não vai simplesmente fazer uma festa de despedida e fechar as portas em 2033. Os auditores vão continuar trabalhando. E isso obriga os contribuintes a guardarem notas, manterem sistemas legados ativos e pagarem advogados para se defenderem das regras daquele manicômio tributário original por mais uns 15 anos. O passivo de complexidade não obedece à virada do calendário da virada do ano. Teremos uma geração inteira de profissionais que terão as duas regulamentações ocupando espaço nas mesas deles.
Você tem um ótimo ponto aí, e é um fato jurídico irrepreensível. Mas, veja bem, também é um efeito colateral inerente a absolutamente qualquer mudança de regime legal no Estado Democrático de Direito. Nós não rasgamos o passado retroativamente.
É, isso é verdade.
Agora, a questão é, nós vamos deixar de estancar a sangria só porque o curativo demora a fazer efeito? E por falar em estancar problemas, o material aponta uma mudança de paradigma que eu considero, honestamente, a maior vitória econômica da Emenda 132.
Que seria?
A migração da cobrança do imposto da origem para o destino. E aqui a gente precisa explicar o mecanismo de como a riqueza transita hoje. Atualmente, a regra geral da Lei Complementar 116 dita que o ISS fica no município do estabelecimento prestador do serviço.
Basicamente, onde o CNPJ da empresa foi registrado e onde fica o escritório dela.
Correto. E o que isso causou ao longo das décadas? Uma anomalia gigantesca. Pense nas gigantes da tecnologia ou nos serviços de streaming. Eles prestam serviços digitais que são consumidos em lares de todos os 5.568 municípios brasileiros.
Em toda casa tem uma tela ligada.
Exato. Uma pessoa na zona rural do norte, uma pessoa no centro do sul, pagam a mesma assinatura. No entanto, por causa da regra da origem, quase toda essa gigantesca montanha de ISS gerada por esses serviços fica retida nos cofres da cidade de São Paulo ou em algum outro polo específico onde essas empresas sediam suas operações. Isso cria ilhas de hiperriqueza urbana cercadas por um oceano de municípios subfinanciados no interior do país.
E a reforma inverte essa lógica.
Exatamente. A reforma passa a cobrar o imposto no destino. O dinheiro vai acompanhar o consumo. Se um cidadão do interior assinar o filme, a fração do IBS daquela assinatura vai pingar direto na conta da prefeitura dele, ajudando a pavimentar a rua dele e não a avenida lá em frente à sede corporativa da empresa na capital paulista. É um imperativo de justiça federativa e, sério, a correção mais brilhante de uma distorção econômica colossal que a gente tinha.
Olha, sinto muito, mas eu não compro essa premissa, não. Deixe-me explicar o porquê.
Fique à vontade.
A lógica distributiva da cobrança no destino soa como um Robin Hood no papel, né? Tirar do centro rico e devolver à periferia consumidora. Mas a mecânica para fiscalizar isso é um abismo. O material é muito didático a nos forçar a imaginar a rotina de um auditor fiscal municipal após essa virada. Vamos pegar aquele pequeno município que agora vai receber os centavos da assinatura de streaming que você mencionou.
Tá.
O auditor dessa cidade pequena, até hoje, focava em fiscalizar 1.000 empresas locais. A padaria, o contador da rua principal, a academia. Ele conhece a base, ele sabe quem é quem.
Mas com a lógica do destino, o escopo dele se expande.
Empresa do Brasil cujo produto ou serviço tenha chegado à cidade dele. O material projeta que apenas somando os marketplaces de vendas online, as plataformas de aplicativos e os streamings, essa prefeitura minúscula passa a ter um alvo potencial de 50 mil empresas em âmbito nacional.
É um salto enorme, de fato.
Gigantesco. Como é que um auditor com um computador simples e uma equipe de 3 pessoas vai auditar uma multinacional localizada a 3 mil quilômetros de distância? Eles não têm infraestrutura digital para isso.
Mas a lei prevê a colaboração entre as esferas. Eles não vão fazer isso sozinhos.
A lei prevê, mas a realidade pune, né? Sabe qual é o resultado inevitável disso? Um verdadeiro ataque DDoS administrativo.
Nossa, que exagero.
Não é. Teremos milhares de auditores de cidades pequenas disparando autuações cruzadas e automatizadas contra as mesmas 10 ou 20 corporações gigantes, tudo ao mesmo tempo, ombro a ombro, cada um tentando morder a sua fatia do bolo. É uma receita para o colapso dos sistemas de fiscalização corporativa. Como uma empresa se defende se for notificada simultaneamente por 3 mil municípios diferentes por, sei lá, divergências milimétricas nos repasses?
E é exatamente por antecipar esse risco de sobrecarga cruzada que o material nos apresenta a inovação institucional mais ousada e fundamental da reforma, o Comitê Gestor do IBS.
Ah, o famoso comitê?
Sim. Perceba, se o imposto agora é compartilhado entre estados e municípios e o consumo está pulverizado pelo país inteiro, manter a gestão de forma individualizada seria exatamente o colapso que você descreve. É para isso que o Comitê Gestor foi desenhado. Ele centraliza essa complexidade para que a padaria e o auditor não precisem enlouquecer.
A promessa da inteligência central, não é?
O texto detalha essa entidade de forma muito transparente. Ela vai ter 54 cadeiras paritárias no seu Conselho Superior, metade, ou seja, 27 cadeiras, para os representantes dos estados e do Distrito Federal. A outra metade, 27 cadeiras, representando o conjunto dos municípios, com base em peso populacional, indicados por entidades de peso institucional, tipo a Confederação Nacional de Municípios.
Certo.
É essencial entender que não se trata de entregar o dinheiro aos cuidados de Brasília. A União não apita absolutamente nada no IBS. O comitê é uma entidade de regime especial, dotada de independência técnica e financeira. Ele é, sabe, o ápice do que chamamos de federalismo cooperativo no Brasil.
Um conceito bonito.
E prático. Ele vai reunir a arrecadação, efetuar as compensações de créditos e débitos em milissegundos e gerir um contencioso padronizado. Em vez de termos 5 mil prefeituras atirando para todos os lados, teremos um cérebro digital único, unificando o entendimento das regras.
É, o seu entusiasmo com esse comitê gestor esbarra num ceticismo estrutural profundo que a própria academia aponta. E o nosso material de estudo não esconde isso de jeito nenhum. O texto confessa sem meias palavras. Essa entidade é um alienígena jurídico.
Alienígena?
Totalmente. Não existe precedente para algo assim no direito administrativo brasileiro. Muitos estudiosos já começaram a chamá-lo de quarto poder da República. E o medo não é teórico, viu? É financeiro. Vamos olhar como o dinheiro flui hoje.
De forma direta.
Direta e imediata. O cidadão ou a empresa entra no sistema da prefeitura, emite a guia, paga, e em questão de horas, o dinheiro compensa diretamente na conta bancária do município. O prefeito sabe, hoje à noite, exatamente quanto vai ter amanhã de manhã para pagar a merenda escolar ou a folha dos médicos dos postinhos de saúde. Com o novo sistema, esse fluxo de caixa direto e autônomo é completamente pulverizado. O imposto não vai mais direto para a cidade.
Mas o texto explica que o dinheiro transita pelo comitê?
E transipar é um eufemismo muito gentil para reter, processar e redistribuir. Todo o montante arrecadado do IBS no Brasil vai cair na conta desse superórgão central. Lá dentro ele vai ser triturado por algoritmos complexos.
Algoritmos de distribuição justa.
Justa, mais complexa. O sistema vai ter que ler o destino do consumo, calcular as alíquotas de referência, deduzir parcelas para fundos de compensação, cruzar com uma média histórica de arrecadação lá entre 2024 e 2028 para garantir que ninguém perca muito, e só depois de tudo isso, a sobra liquefeita vai pingar na conta da prefeitura. Nós estamos removendo a autonomia fundamental do fluxo de caixa e transferindo a chave do cofre para um comitê que, na prática, pode sofrer uma falha de sistema e paralisar a máquina pública de 1000 cidades num piscar de olhos.
Mas isso é um risco de TI, não um defeito da lei.
Além disso, você mencionou as 54 cadeiras paritárias como se fossem uma garantia democrática blindada. O texto mostra como as grandes capitais naturalmente dominam a pauta, enquanto milhares de prefeituras menores viram reféns de indicações indiretas. Isso cheira menos a federalismo cooperativo e mais a perda de autonomia e dependência política severa.
Olha, eu diria que idolatrar a autonomia que a gente tinha até hoje significa idolatrar o direito de criar leis absurdas que afundam o PIB do país. Perder a capacidade de legislar o caos de forma autônoma é um preço excelente a se pagar pela eficiência do sistema como um todo. Contudo...
Sempre tem um contudo.
Claro. Contudo, há um segmento no material onde a reforma faz questão de devolver ao Estado uma ferramenta poderosa de intervenção na sociedade. E faz isso de maneira extremamente elegante, que é a criação do imposto seletivo.
Ah, a famosa Sintex. Um imposto sobre o pecado.
Correto. A grande filosofia de ter um IVA de padrão global é limpar o imposto sobre o consumo de julgamentos morais e propósitos ocultos. O IBS e a CBS têm uma finalidade estrita: arrecadar dinheiro de forma neutra. Uma geladeira e um videogame pagam a mesma regra geral, sem distorcer o mercado. Porém, o Estado tem deveres para com a sociedade, como intervir em casos de externalidades negativas.
Ou seja, o custo social.
Isso, quando o consumo de algo gera um dano público que o Estado vai ter que pagar depois. É aí que entra o imposto seletivo. O material descreve que ele vai ser uma sobretaxa aplicada exclusivamente sobre bens nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Estamos falando de cigarros, bebidas alcoólicas, produtos com excesso de açúcar, né, as conhecidas sugar tax, além de veículos altamente poluentes e indústrias extrativistas.
A teoria é bonita.
A beleza mecânica disso é que você mantém a espinha dorsal do sistema tributário limpa e usa o imposto seletivo como um laser comportamental para desestimular aquilo que lota os hospitais públicos ou devasta o meio ambiente. É regulação moderna.
Olha, a teoria pigouviana da extrafiscalidade, né, essa ideia de taxar o mau comportamento para que a sociedade melhore, é belíssima quando está escrita na lousa das salas de aula de economia. Mas o material que fundamenta a nossa discussão joga um balde de água fria nessa elegância toda.
Por que você diz isso?
Porque o autor levanta dados acadêmicos concretos sobre comportamento da demanda inelástica. Sabe o que acontece na vida real quando o governo aumenta agressivamente o imposto do cigarro com a nobre intenção de proteger o pulmão do cidadão?
O aumento de preço força a queda no consumo. É a economia básica.
Só na planilha do burocrata. Na realidade das ruas, o sujeito que fuma é dependente químico. A demanda dele é inelástica. Ele não vai parar de fumar só porque a carteira de cigarro no mercado ficou mais cara.
Mas diminui a iniciação de novos fumantes.
O mecanismo real principal é outro. O aumento brutal do imposto simplesmente joga esse consumidor direto para o mercado ilegal. Ele vai até a esquina e passa a comprar cigarro contrabandeado do Paraguai, que custa uma fração do preço. E aí, qual é o resultado final para o país? O Estado não arrecada o dinheiro que planejou com o imposto seletivo, fortalece o crime organizado nas fronteiras e o cidadão passa a inalar um produto sem nenhum controle sanitário, piorando ainda mais a saúde pública que o imposto tentava proteger.
Sim, mas o combate ao contrabando é uma questão de segurança pública e de controle de fronteiras. Não é uma justificativa válida para mantermos tributos baixos e subsidiarmos produtos que custam dezenas de bilhões de reais ao SUS todos os anos. O imposto é um sinalizador vital.
É um sinalizador ineficaz se ele atinge quem não tem alternativa. E isso não é só sobre o cigarro. Pense nas sugar taxes. Ao encarecer produtos da cesta básica que contenham mais açúcar, quem o Estado realmente pune?
A indústria de ultraprocessados.
A família de alta renda que pode comprar produtos orgânicos artesanais ou a família de baixa renda que depende daqueles produtos industrializados mais baratos para complementar a alimentação. O material sugere que o imposto seletivo, sobre esse disfarce de preocupação com a saúde pública, frequentemente se revela um imposto profundamente regressivo. Ele retira dinheiro do bolso dos mais pobres, sem resolver a raiz do problema social.
Bom, nós estamos nos aproximando do fim do nosso debate e eu quero amarrar a minha perspectiva sobre as evidências que exploramos hoje. A Emenda Constitucional 132 não é um passe de mágica e o material é bastante sóbrio quanto a isso. Substituir um manicômio de milhares de regulações conflitantes, onde a gente passava anos brigando no tribunal para decidir se um produto era sorvete ou massa gelada.
O famoso wafer.
Exato. Substituir isso por um sistema alinhado às melhores práticas globais é um passo monumental e indispensável. Sim, os mecanismos de transição entre 2029 e 2032 vão exigir um esforço imenso, operando dois motores simultaneamente, mas o destino final vale o preço da passagem. Nós teremos uma legislação nacional padronizada, alíquotas baseadas no destino que fortalecem cidades carentes e um ambiente de negócios muito mais racional. O Brasil simplesmente não tinha mais como continuar operando naquele prédio com a fiação prestes a causar um incêndio generalizado. A dor da obra é o preço do futuro.
Eu concluo deixando um alerta prático aos nossos ouvintes, baseando-me nas evidências do próprio texto, tá? Projetos de arquitetura e slides governamentais aceitam tudo. Eles sempre parecem limpos e organizados. Mas os mecanismos práticos da reforma, rigorosamente dissecados no material, apontam para uma década de severa complexidade.
Vai ter trabalho.
Muito trabalho. A convivência forçada de dois sistemas de cálculo absolutamente distintos, a criação desse comitê gestor que introduz uma camada imprevisível no dinheiro das cidades e o apagão logístico de ter fiscais de municípios pequenos tentando auditar multinacionais distantes, tudo isso nos mostra que a simplificação é um horizonte bem distante. Teremos incertezas operacionais graves e, como o artigo 173 do CTN nos lembra, o passado fiscal do país vai nos assombrar até quase 2040. A teoria é bela, mas o impacto no balanço das empresas vai ser brutal.
Olha, acredito que, por mais que discordemos sobre o saldo da dor frente aos benefícios no curto prazo, ambos concordamos que o material expõe verdades inegáveis. A busca da reforma tributária pela lógica e pela racionalidade era inadiável.
Absolutamente inadiável. Contudo, implementar essa lógica no dia a dia do país vai demandar um esforço descomunal. Os contadores, advogados, auditores, empresários vão ter que se transformar em verdadeiros atletas de alto rendimento para navegar nessas águas turbulentas da transição.
Com toda certeza. Por isso, convidamos você que nos acompanhou até aqui a mergulhar profundamente no material de origem. As regulamentações detalhadas na Emenda 132 e nas leis complementares ditarão as regras da sua sobrevivência financeira. Leia os textos, analise os mecanismos dos quais falamos hoje, entenda as entrelinhas operacionais e tire as suas próprias conclusões. Lembre-se do nosso paralelo inicial da reforma estrutural da casa.
Aham.
A planta desenhada pelo arquiteto pode prometer a casa dos sonhos para daqui a uma década, mas a partir de amanhã será você quem terá que desviar dos entulhos na sala enquanto tenta continuar vivendo e trabalhando.
E que ninguém esqueça de cobrir os móveis para não estragar na poeira, né?
Exatamente. Até a próxima discussão.